Olá, minhas amigas, meus amigos. Deus os bendiga a todos ustedes. Já estamos aqui para nuestro podcast de hoje. Bueno, nós estamos falando sobre o dinamismo da igreja primitiva. Ayer nós estávamos falando sobre essa unidade da igreja, de como a igreja era unida e como em meio da igreja não havia egoísmos. Eram todos lutando por uma mesma causa, o reino de Deus. Ou seja, era implantar o reino de Deus no mundo. Então, não havia de egocentrismo, nem que fulano era melhor que mengano, nem que isso é mil, isso aqui não é estúdio. Ou seja, não havia isso. A igreja era unida, havia uma unidade em espírito. Por quê? Porque todos estavam llenos do Espírito Santo. Acuerde-se que quando os apóstolos foram postos em liberdade, eles reuniram na igreja e eles oraram, e disse a Bíblia que todos foram llenos do Espírito Santo. E logo em seguida a igreja se mostra como era a igreja, porque já era llena do Espírito Santo. Esta unidade, este desejo de um ajudar ao outro, de todos querer exatamente o mesmo, que era o crescimento do reino de Deus. Ou seja, havia esse desejo em todas as pessoas. Isso era cautivante na igreja. Mas no capítulo 5 do livro de Hechos, nós vemos uma situação contrária a tudo isso. Disse a Bíblia que, entretanto, certo homem chamado Ananias, com sua mulher Safira, mira você, eu quero que você coloque muita atenção nesse detalhe, esse detalhe importante. Esse homem chamado Ananias, com sua mulher Safira, disse que vendeu na propriedade e se quedou com parte do preço, sabendo-lo também sua mulher. E trajo lá outra parte e la puso a los pies de los apóstoles. Vea la malícia que entrou ao coração de Ananias. Ele vendeu na propriedade, e de acordo com sua mulher, ou seja, os dois se puseram de acordo e trajeram solo outra parte, uma parte de lo que haviam vendido e colocaram aos pés dos apóstolos. Ou seja, eles queriam mostrar para os apóstolos e para todos os demais que estavam aí que eles estavam cooperando também com a obra de Deus de alguma maneira. Muito bem. Mas Pedro dijo: Ananias, por que ha llenado tu coração Satanás? Vê a pergunta de Pedro. Por que Satanás ha llenado tu coração para mentir al Espírito Santo, para quedarte com parte del preço del terreno? Mientras estava sem vender-se, não te pertencia? E depois de vendido, não estava bajo tu poder? Por que concebiste este assunto em tu coração? Não has mentido a los hombres, sino a Deus. Al oír estas palavras, callou e expirou, e vino um grande temor sobre todos los que lo supieron. Meu amigo, minha amiga, isso aqui é um assunto muito, pero muito delicado e muito importante que usted lo sepa. Porque Ananias não era obrigado a ser lo que havia hecho. Você não havia uma imposição por parte da igreja, nem por parte de los apóstoles, de que as pessoas tinham que vender suas propriedades e trair o valor vendido e colocá-lo aí aos pés dos apóstolos. Não havia isso na igreja. Isso tem que estar muito claro em sua mente, porque as ofrendas, os dízimos, os votos, os sacrifícios, tudo o que hacemos em la obra de Deus não são obrigações. Deus não quer que eu haga nada por imposição. Isso é um grave erro. Porque se eu hago qualquer coisa por obrigação, eu vou ser la malete. Você se imagina, se por exemplo, você é obrigado a ser algo, você não hará de coração, Eu vou dar um exemplo aqui para que você mais ou menos entenda. Você, por exemplo, já viu quando você entra a uma tienda e você encontra um vendedor mal-humorado? Um vendedor que de pronto lhe vem a receber de malas ganas, com mal humor, que lhe trata muito ásperamente, que você de pronto pede um produto e ele se lo trai de mala gana e você diz, não, é que não seria este, eu queria aquele outro. E ele, ai, bueno, e vá já e lo busca e lhe trai. Mas você percebe que a pessoa lo está sendo assim, muito mal. Mas por que ela está sendo isso? Porque ella está aí nesse lugar e nesse trabalho por causa de dinheiro. Se ela está aí para ganhar um salário. Ela não tem prazer em nascer aquilo. Ela lo hace mais por uma necessidade que por qualquer outra coisa. Mas também você vai encontrar em uma tenda aquela pessoa que é um vendedor, mas que a pessoa é extremamente amável. Que a pessoa está muito disposta, você pede uma coisa, ela se lo trai, você pede outra, ela se lo trai, e ela está sempre atendendo-lhe com uma sonrisa, e mesmo que você não compre, ela disse muitas graças por haver venido, e ele trata assim muito amavelmente, que você às vezes compra, não porque você queria de pronto tanto, mas porque a pessoa se lo vendeu, de tão buena que é a pessoa, mas por quê? Porque o que ela hace com prazer, ela hace aquilo com alegria. É como, por exemplo, as mulheres vão entender. Quando você limpa a casa, por exemplo, se você tem prazer em ver sua casa limpa, então se você limpa com gosto, você varre todo, você quita os muebles, você saca a alfombra, você varre, você trapeia, porque você quer que sua casa quede brilhando. Ou seja, porque você tem prazer em nascer aquilo. Mas quando você lo está sendo, porque, bueno, eu sou a mulher, eu sou a madre, eu sou a esposa, bueno, eu tenho que hacerlo. Que é o que você faz? Mal hecho. Você varre a sociedade para debaixo da alfombra. Você limpa assim por arriba e mal limpiado, porque você não tem prazer em nascerlo. Ou seja, você não está sendo de coração. E qualquer coisa que um haga, se não és de coração, será mal hecho. Qualquer coisa. E isso está na igreja. Se você, por exemplo, vai na igreja e de pronto você encontra um pastor e esse pastor está mal-humorado, o pastor está nervioso, o pastor está aí. Então isso mostra que ele não tem prazer naquilo. Ele está aí de pronto por obrigação. Mas você de pronto vai encontrar outro pastor dinâmico, muito alegre, aquele pastor buena onda, aquele pastor carismático, aquele pastor que tem prazer em ajudar, em atender. Quando ele habla da palavra de Deus, os olhos dele brilham, não? Ele é uma pessoa cautivadora. Por quê? Porque ele hace com prazer. Aquilo é a vida dele, ele ama ser aquilo. É porque ele hace por amor. Assim também é a ofrenda. Em na casa de Deus, e deve ser assim. A ofrenda, ela tem que ser algo que me nasce de hacerlo. Ou seja, eu quero hacer por gosto, porque eu amo a casa de Deus, porque eu amo a obra de Deus, eu quero poder ajudar a que almas sejam ganadas, e eu sei que minhas ofrendas, meus votos vão apoiar a igreja para que esta pueda ter programas de rádio, de televisão, para poder a igreja estar de portas abertas, porque você vai pagar a renta. Não, a igreja tem que avançar e tem que estar bem. Então, para mim, é uma dita, é uma alegria poder fazer meus dízimos, minhas ofrendas. Quando eu devo meu dízimo, eu dou com alegria, porque o primeiro é para mim, Senhor. Ou seja, há prazer em todo o que há prazer, em todo o que há alegria, então Deus se agrada. Se acorda que a dia eu abri para você aquele versículo de 2 Coríntios capítulo 9 verso número 6, se acorda? Está escrito allá que Deus ama ao dador alegre, ou seja, a pessoa tem esse desejo, essa espontaneidade de hacerlo. Agora, quando a pessoa ele aloasse ou para mostrar-se a luz demais, ou é de aloar-se por obrigação, ou seja, ela se sente obrigada, porque o pastor digo, porque alguém lhe digo, e ela vá ser, então, o que é de a haga, não será bendito, ela não dará no que Deus quer. Ela dará qualquer coisa. Deus não se vai agradar disso. Por quê? Porque ela não isso como Deus manda. Vê aqui Ananias, ele tratou de querer mostrar aos demais que ele também estava tradindo sua ofrenda, mas vê como ele isso. Ele se pulso de acordo com sua mulher, ele havia hecho um voto. Pedro não lhe obrigou a ser o voto. Ele isso o voto de que ele haria aquele, que ele daria aquela ofrenda. Mas não foi Pedro que lhe obrigou, não foi a igreja, não foi nada. Foi ele que quis fazê-lo. Mas vê que ele estava sendo por ser. Ele queria aparecer. Ele não estava sendo para Jesus. E por isso que ele se pulso de acordo com sua esposa e digo, não, é muita coisa. Melhor vamos fazer uma coisa, vamos partir aqui. Damos uma parte e nos quedamos com a outra e ao fim, ao cabo, estou dando algo. Hã? Pero não é assim que funciona. É como, por exemplo, a pessoa foi bendecida, Deus la bendigo, e é de pronto isso um grande contrato, ela vai ganhar uma suma muito alta. Muito bem. E quando ela agarra aquela suma e ela mira assim o dízimo, ui, não, isso aqui é muita coisa. Mas sabe o que? Eu vou sacar aqui, vou dar um pouco para a igreja, para ajudar a igreja, pero não vou dar tanto. Ou seja, ela tocou em uma coisa que não é de ela, porque ela tem um compromisso, não é com a igreja, não é com um pastor, ela tem um compromisso com Deus. Não importa a sua igreja, não importa a denominação que você se encontre, seu compromisso é com Deus, não é com os homens. E quando a pessoa ela tem esse tipo de maldade ou de malícia, é porque Satanás genou o coração de ela. E foi o que Pedro disse, porque a pergunta de Pedro foi, por que adienado Satanás tu coração? E a pergunta é, se Satanás genou, é porque aquele coração estava vazio. Por lo tanto, o que nos sugere, o que nos hace pensar, é que Ananias e Safira não estavam em aquele dia em que todos foram llenos do Espírito Santo. Porque como todos foram llenos do Espírito Santo, não havia egoísmo, não havia essa coisa que não puedo, não haré. Ao contrário, todos estavam bem disponíveis, todos tinham essa generosidade, porque era uma obra do Espírito Santo em las personas. Não era uma imposição de Pedro, nem muito menos da igreja. Mas aqui, a Bíblia nos mostra que Satanás, ele llenou o coração de Ananias. O coração de Ananias estava vazio. O coração de Ananias estava lleno de ambição, estava lleno de malícia, estava lleno de malos olhos. O coração de Ananias estava lleno de maldade. Ele veia aquela atitude ofrendar, de hacer aquele voto, com maldade. Mas ele, para não quedar, entre comídias, mal com a congregação, para não aparentar que ele não queria ser nada, então ele isso lá, coisa aí, a médias, ocultando, escondendo, enganhando. E Pedro lhe questionou, mientras estava sem vender-se, não te pertencia? E depois de vendida, não estava barro tu poder? Por que concebiste este assunto em tu coração? Você vê, todo está aqui, ó. E no coração da pessoa. Ou seja, por isso que Jesus, no Evangelho de São Mateus, capítulo 15, vale a pena que tenhamos aqui um vistaço aqui. São Mateus, capítulo número 15, deixa-me ver aqui. São Mateus 15. Já lhe digo o versículo, sabe? São Mateus 15, verso número 18. Vê aí, por favor. São Mateus 15, 18. Jesus digo assim, deixa-me melhorar aqui lá. A ver. São Mateus 15, isso é isso. 15, quer que diga? 15, 28? 18, perdão. 15, 18. Ele diz assim: Pero lo que sale de la boca proviene del corazón. Y es lo que contamina el hombre. Porque del corazón proviene malos pensamientos. ¿No fue eso que pasó con Ananías? Él tuvo malos pensamientos. Porque de pronto él veía como un absurdo hacer aquello. Él veía con malos ojos, él tenía malos pensamientos. Y dice, homicidios. Ese homicidio no es una cuestión solo de matar una persona. Es cuando usted también tiene resentimientos o odio, por ejemplo. Cuando usted tiene odio, rencor, usted está cometiendo un homicidio porque usted está matando una persona dentro de usted. Para usted, aquella persona está muerta. Él dice, adulterios, fornicaciones. Ahí él dice, robo. Robo. Porque lo que Ananias hizo fue robar. Ele estava roubando. Porque ele estava intentando roubar uma coisa que ele havia prometido. E disse, falsos testemunhos. O que ele estava dando era um falso testemunho. Ele estava enganando. E disse, e calúnias. Estas coisas são as que contaminam o homem. Ou seja, porque saem do coração. E foi justamente o que o apóstolo São Pedro, ele falou com Ananias, que estava no coração. Por que concebiste este assunto em tu coração? Não has mentido a los homens, sino a Deus. Ou seja, quando eu cometo essas coisas, eu não estou sendo mal à igreja, porque às vezes uno pensa, há pessoas que, por exemplo, ele faz um voto com Deus e ela chega no dia, ela não trai, ela não disse nada, ou ela entrega um sobre vacío na igreja, e ele pensa que está sendo um mal à igreja ou ao pastor. Não está sendo mal nenhum ao pastor, à igreja, a quem seja. Ela se hace um mal a si mesma, para quê? Ela está enganando a quem? A Edia mesma, e ele pensa que está enganando a Lombre, ou a Deus. Ou seja, ao final, ela será a persona mais perjudicada. Por isso, meu amigo, minha amiga, eu quero tratar desse assunto com muito cuidado, para que você entenda sobre esse tema de ofrendar, de diezmar, de fazer votos, fazer sacrifícios, para que você entenda que nadie pode ser obrigado a fazer coisas como esta. Jamais, de maneira alguma. Porque Deus não quer isso. Nem Deus, nem sequer nós outros. Como homens de Deus, eu não quero que as pessoas hagam as coisas por imposição ou por obrigação ou porque eu las ameaço, por el amor a Deus. Isso não existe, não pode existir. E se existe isso, não lo haga, porque você não pode fazer nada por obrigação, nem por imposição, nem por insinuação, nem por sugestão de nadie. Você tem que fazer as coisas para Deus por decisão própria e de todo o coração. Repito, porque se eu hago de todo o coração, então se eu haré lo mejor. Não cometa o erro de Ananias. Não queira imitar a outros. A fulana isso tal coisa, eu também la haré. Ou me engano isso tal coisa, e a ele foi bem, eu também la haré. Não haga isso. Tenha sua própria fé. Como no caso, no versículo anterior ao capítulo 5 de Hechos, disse que um homem chamado Bernabé, disse aí, possuía um campo, lo vendeu, e trago ele dinheiro e lo depositou aos pés de los apóstoles. Mas nada obrigou a Bernabé a serlo. Foi ele quem quis. Ananias, ele viu que os demais haciam isso, e ele deu, ah, eu quero fazer para não quedar mal, para que me vejam, ou seja, para que outros vejam que eu também hago algo. Isso não agrada a Deus. La fé é individual, la fé é personal. Deus jamais levá a pedir uma coisa que você não pode hacerlo. Ele jamais levá a imponer alguma coisa, jamais. Porque Deus ele quer que eu haga todo por livre e espontânea vontade. Ou seja, é de todo meu coração. Até, por exemplo, o bautismo em las águas. Ou seja, Deus não obriga a pessoa a bautizar-se. Lo que ele disse é, ele que crê e for bautizado será salvo. Ora, ele não está dizendo se tu não te bautizas. Ele não digo isso. Ele apenas nos ensinou. Pelo que credere, ou ele que creia e seja bautizado, será salvo. Ora, a decisão é minha. Eu quero ser salvo. Então, se por minha decisão de querer ser salvo, então se eu vou a bautizar-me nas águas, porque eu quero começar uma nova vida, eu quero receber o perdão de meus pecados, eu quero ser lavado, eu quero empeçar uma nova vida. Então, se o bautismo me vai sepultar de meu passado, é minha decisão. Porque se eu também me vou a bautizar, não porque o bispo digo, o pastor digo, me tenho que bautizar, de nada vai servir. Você vai entrar em la pileta para bautizar-se, entra um pecador seco e sai um pecador morrado. Nada mais, não cambia nada. Por quê? Porque não foi uma decisão de todo o coração. Então, vocês, minhas amigas, meus amigos, não deixe Satanás llenar seu coração com malas ideias, com malos pensamentos, com malícia. Haga as coisas para Deus com gosto, com prazer. Quando você venga, por exemplo, ao templo, venga com esse desejo de eu quero buscar a Jesus, de eu quero ter minha experiência com Jesus. Não venga porque o pastor digo que você tem que venir. Não, não haga isso. Não, para Deus não vale nada. Deus ele quer as coisas com alegria. Deus quer assim que hagamos as coisas com muito prazer, com muita dicha. Ou seja, porque tudo o que eu hago para Deus é uma ofrenda. Ou seja, não é somente a ofrenda econômica, não. Tudo o que eu haga para Ele. Por exemplo, quando você sai para falar de Jesus, você decide, vou evangelizar. Se você lo hace porque o pastor digo, ou alguém lhe digo, não, tu tens que hacerlo, para Deus já não vale. Já não serve. Porque Deus quer que você haga isso com prazer. Que você, não, eu quero servir a Jesus de alguma maneira. Então, se eu quero evangelizar, eu quero ir ao hospital, eu vou falar de Jesus para aquela pessoa, eu vou trair aquele amigo, aquele familiar, você é pelo de água porque eu quero, não porque me disseram que eu tenha que fazer. Para Deus não serve, é ofrenda para Ele. E a ofrenda para Ele tem que ser a melhor. Se é tudo o que hagamos para Deus, deve ser assim. Então, se você vai a evangelizar, se você vai a venir ao templo, se você vai ajudar em alguma tarefa da igreja, em algum grupo de sua igreja, não importa qual é o grupo, seja o grupo de jovens, o grupo de evangelização, seja, enfim, você de pronto está em uma igreja que aí tem um grupo musical, um coral, não importa o que você haga, o que você tem que ser de todo o seu coração, é ofrenda para Deus. Não haga porque outros disseram, não haga porque outros disseram que você tem que fazer, não haga porque é algo que lhe nasce, é amor, é de todo o meu coração. Porque se você não lo hace dessa forma, Satanás lhe vai llenar o coração, e o que você presente a Deus em el altar será repugnante, será rechazado, como no caso de Ananias. Será que economicamente, hablemos em números, será que economicamente o que Ananias estava querendo oferecer, será que não era uma boa suma? Será que não era algo que iba ajudar a la igreja? Sim, iba. Era uma boa suma. Mas não era isso que Deus queria. Não se trata disso. Se trata de que eu quero fazê-lo de todo o meu coração, o melhor para Deus. E foi isso que Pedro, ele, por ele Espírito Santo, percebeu. Satanás havia llenado o coração de Ananias e lo havia feito tomar essa mala decisão de enganar. Ouro com isso, é uma boa maneira de que reflexionemos e não cometamos esse tipo de erros. Não se olvide, todo o que eu haga para Deus, eu lo haré de todo meu coração, com toda a minha alma e com todas as minhas forças, porque é para Ele. Ok? Les mando saludos. Deus bendiga a todos vocês. E não se olvide, compartam esse vídeo. Vamos compartilhar com mais pessoas. Vamos fazer com que mais pessoas escutem a palavra de Deus, a verdade de Deus, e assim elas aprendam. Imagine-se, quanto mais gente escutar isso, mais gente vai aprender. E mais pessoas serão bendecidas por Deus, porque vão aprender a servir-lo de todo o coração. Ok? Hasta pronto.